Muito boa noite, senhoras, senhores, presentes aqui na Escola José Francisco Pereira da Silva, escola municipal, que já de início agradecemos muito à diretora Bianca Medeiros pela receptividade, por abrir as portas para promovermos essa importante discussão na presença dos principais interessados e interessadas nesta noite de segunda-feira. A Câmara Municipal realiza nesta noite audiência pública para debater sobre o projeto de lei complementar número 2 de 2022, o qual dá nova redação ao artigo 232 da lei complementar número 18 de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana. Registramos que esta audiência pública também está sendo transmitida pelas redes sociais, numa live, no Facebook do Poder Legislativo. Registramos aqui também, agradecendo já a presença dos demais vereadores que compõem esta comissão especial, vereador José Clemente, que é o relator, a vice-presidente Zuma Ancinello, eu sou o presidente da comissão especial, também a vereadora Márcia Fumagalli também integra esta comissão. Registramos a presença e agradecemos também a presença aqui hoje do vereador Marcelo Lemos. Muito nos honra nesta participação. Conosco, compondo a mesa já, o secretário municipal de administração, Elton Melo, secretário municipal de governo, Paulo Fossari, procurador jurídico do município, doutor Edson Pereira, doutor Rodrigo Bofil, que é o secretário adjunto de governo. Aqui, ao meu outro lado, estão a secretária municipal de educação, Maria Helena Bairros Machado, também a presidente da PEMO, Dirce Gracioso Soares, presidente do CIMUR, Andréia do Canto, também participando das discussões. Para uma melhor organização dos trabalhos desta audiência pública, vamos disponibilizar já para as considerações iniciais das autoridades e representantes que aqui se fazem presente, um tempo de até 10 minutos para suas considerações e para a apresentação do projeto. Colocamos, então, a palavra à disposição, começando pelo secretário municipal Elton. A palavra é sua.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os componentes da mesa. Boa noite aos servidores que nos acompanham. E o pessoal que está em casa nos acompanhando pela live. Basicamente, então, de forma bem sucinta, para não nos prolongarmos, o projeto que ora se apresenta e que ora é discutido, né, que institui a VPNI, ele busca regularizar uma situação dentro do estatuto. Especialmente na situação dos servidores que foram transpostos lá em 2018, tá? Adequando aquelas parcelas remuneratórias até então não previstas dentro do Estatuto dos Servidores Públicos, parcelas estas de origem seletista, que elas estejam adaptadas à nova realidade, ao novo regime desses servidores. A VPNI, que é a vantagem pessoal nominalmente identificada, ela busca juntar todas estas verbas, tá? Todas essas verbas de origem seletista, numa verba única, a fim de compor a remuneração dos servidores, sendo aplicada a ela a revisão geral anual. Tá? Essa demanda surge de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, e nós buscamos, ao longo desse período, todas as formas e a melhor forma de atingir, e felizmente conseguimos, o menor impacto possível aos servidores. Essa discussão foi feita e vem desde janeiro, quando do surgimento da necessidade dessa adequação ao piso nacional do magistério, uma discussão que trouxe para a mesa também a professora Dirce, e o resultado é o que hoje se apresenta. Então, ao decorrer dessa audiência pública, nós vamos esclarecendo as dúvidas que vierem a surgir, tá? Passo os colegas aqui do Executivo, se tem alguma consideração a mais a fazer, e ficamos abertos para qualquer questionamento.
Muito obrigado, secretário Elton. Gostaríamos de destacar também que o público que está aqui presente hoje na escola e que quiser fazer questionamentos pode procurar o nosso assessor, o doutor Frederico, que está recebendo as inscrições para manifestações, para questionamentos. Está ali ao fundo ele lá. E também pode mandar os seus questionamentos pela rede social, que eles estão sendo também acompanhados pelo setor de comunicação da Câmara de Vereadores para serem repassados a nós. Para que deixemos bem explícito o que está sendo tratado aqui hoje, eu vou tomar a liberdade, até porque o texto não é muito longo, de ler o projeto de lei complementar número 2 de 2022, que dá nova redação ao artigo 232 da lei complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana. O artigo 1º, o artigo 232 da lei complementar municipal número 18 de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 232. Os atuais servidores municipais seletistas, admitidos mediante prévio concurso público, inclusive aqueles integrantes do quadro em extinção de que trata o caput do artigo 57 da Lei Municipal número 4.111 de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências, ficam submetidos ao regime desta lei, com a criação de mecanismo que garanta a irredutibilidade de vencimentos e os empregos públicos existentes nos quadros de servidores do município, ocupados ou não, ficam transformados em cargos públicos na data de sua publicação. Parágrafo 1º. Os servidores municipais da administração direta dos poderes executivo e legislativo, admitidos por concurso público e regidos pela consolidação das leis do trabalho, inclusive os integrantes do quadro em extinção de que trata o caput do artigo 57 da Lei Municipal 4.111 de 2012, pela presente e para todos os fins de direito, são recepcionados por transposição pelo regime jurídico estatutário, ora adotado, ao qual ficarão obrigatoriamente vinculados formal, material e juridicamente, inclusive quanto a direitos e deveres, garantidos todos os direitos e vantagens já adquiridos, bem como a continuidade da contagem de tempo para a implementação de adicionais, licenças e demais vantagens que passarão a ser apurados, calculados e concedidos na forma desta lei. Parágrafo 2º. O mecanismo de que trata o caput deste artigo consistirá na constituição de vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, consistente em uma verba única composta pelos valores integrais ou parciais das parcelas remuneratórias que não contam com previsão de pagamento ou estão em desconformidade com o presente estatuto ou com a legislação aplicável vigente e que deverá observar os seguintes critérios: da apuração, projeção da remuneração integral do mês da transposição, da não utilização de parcelas transitórias e seus reflexos em outras parcelas na composição da VPNI. Verificação de conformidade de cada parcela remuneratória com as previsões deste estatuto ou com a legislação vigente aplicável. E os valores integrais ou parciais das verbas que não encontrem previsão na legislação vigente ou com ela estejam em desconformidade serão totalizados e formarão a VPNI. De revisão, a composição da VPNI e sua inclusão em folha de pagamento não exclui a superveniência de revisão que importe em aumento ou diminuição de seu valor, garantido o contraditório e a ampla defesa. Exclusivamente no tocante ao procedimento de apuração e composição da VPNI, caso constatado o pagamento irregular da própria VPNI ou de qualquer verba utilizada originariamente para sua composição, que importe na percepção de valor além do devido pelo servidor, a devolução de valores somente ocorrerá se comprovada a má-fé. Caso constatado o pagamento aquém do devido, as diferenças remuneratórias serão alcançadas ao servidor em folha de pagamento, de maneira parcelada ou em cota única, a critério da administração. E valor da VPNI será reajustado exclusivamente nos mesmos índices e nas mesmas datas em que ocorrer a revisão geral do funcionalismo público municipal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2018. Assinado o prefeito Rony Peterson Coupo Melo. Lido o projeto de lei complementar, para que esclarecêssemos e quem está aqui hoje e não tivesse acesso ainda ao texto ficasse inteirado do assunto, depois da manifestação do nosso secretário municipal de administração, eu passo a palavra ao procurador jurídico do município, doutor Edson Pereira.
Boa noite a todos, primeiramente. Eu acho importante fazer um esclarecimento a vocês. Eu imagino que todos já tenham ciência que esse projeto interfere diretamente no vínculo jurídico dos servidores transpostos. Tá? Então, imagino que o público aqui seja de servidores que foram transpostos lá em 2018. O esclarecimento que eu gostaria de fazer, o porquê que o Executivo hoje está tratando da transposição de regime dos servidores lá em 2018. Na verdade, é o seguinte, esse projeto, ele busca garantir aos servidores a efetiva irredutibilidade salarial e reconhecimento daquelas parcelas que os servidores acabaram incorporando na Justiça do Trabalho antes da transposição, que foi o compromisso do gestor lá na época, inclusive em audiências que houveram. A questão é que o Tribunal de Contas, ao analisar essa transposição de regime, ele entendeu que o que estava ali disposto no artigo esse 232 da Lei Complementar 18 não garantia aos servidores que essas parcelas incorporadas à época do regime seletista pudessem compor a remuneração deles após a transposição. Então, o Tribunal de Contas determinou ao gestor que analisasse a situação funcional de cada servidor, recompusesse a sua remuneração nas parcelas correspondentes ao estatuto e na forma de cálculo, e o restante das parcelas, basicamente aquelas incorporadas durante o regime seletista, compusessem uma parcela complementar, algo muito similar à VPNI que você fala hoje, só que com um detalhe bem específico. Essa parcela de complementação, ela ficaria estagnada e seria consumida pelas vantagens percebidas pelo servidor no futuro. Por exemplo, a revisão geral anual, basicamente, ela seria consumida, ela consumiria a parcela complementar. O que faria, na prática, não haveria juridicamente uma redução, tá, de remuneração. Contudo, na prática, esses servidores ficariam congelados, possivelmente por muitos anos, alguns até ao longo de todo o resto da sua vida funcional. Então, o que se busca com esse projeto? Se busca dar uma adequação normativa, ajustar o texto legal, e por isso a retroação dos efeitos até a data da transposição, para que os servidores, para que se possa o município, então, fazer um retrato da vida funcional do servidor na data da transposição, cumprir a decisão no sentido de adequar a sua remuneração às parcelas estatutárias e o restante da remuneração composta por parcelas incorporadas durante o regime seletista, compor essa VPNI, essa parcela remuneratória denominada VPNI, a qual, como também consta no projeto, vai sofrer a incidência das revisões, garantindo ao servidor que ele não fique estagnado, que a sua remuneração não fique estagnada, como pretendia originalmente a decisão do Tribunal de Contas. Então, basicamente, esse é o intuito do projeto, Não sei se me fiz entender a todos, mas acho que no decorrer da discussão aqui podemos esclarecer alguns pontos que tenham permanecido em dúvida.
Muito obrigado, doutor Edson. A palavra está à disposição. Algum vereador que queira fazer já algum questionamento? Registro a presença conosco do vereador Egídio Carvalho, acompanhando e participando também desta audiência pública. Sim, claro. Vamos passar a palavra, então, não havendo nenhum outro inscrito, à presidente da APEMO, Dirce Gracioso Soares, para suas considerações acerca do projeto.
Cumprimentando a presidência da comissão especial, que, e os demais membros que organizam essa audiência pública, os representantes do executivo e demais vereadores, embora não integrantes da comissão especial aqui presentes, a nossa secretária de Educação, a presidência do CIMUR, aos demais colegas, servidores aqui presentes, quero iniciar primeiro pedindo desculpas ao executivo pelas inúmeras descortesias que cometi na trajetória das discussões a respeito da matéria em pauta. Todos sabem que eu sou muito efusiva nas discussões e especificamente nesse assunto, tenho certeza que por muitas vezes fui indelicada. Mas fui indelicada com as melhores intenções. Dito isso, quero dizer aos colegas, em especial do magistério, porque os demais servidores não terão qualquer prejuízo pelo texto posto, apenas terão, com essa alteração no artigo 232, uma nomenclatura diferente no contra-cheque, vão ter a nomenclatura agora só estatutária, aquelas verbas que são de origem CLT, portanto, não previstas no estatuto, serão congregadas, né, na VPNI. O magistério vai ter algum prejuízo. Eu acho que isso é importante que seja esclarecido aos colegas. Por quê? Porque até 2020, nós tivemos reajuste do piso de 2018, de 2019 e de 2020. O de 2022 já não incidiu na totalidade, com os 33,24%, na remuneração de quem tem verbas de origem CLT. Alguns, em torno de 100 professores, não tiveram reajuste zero em janeiro. Outros tiveram reajuste parcial, dos 271, se não me engano. Mas que prejuízo tem nesta VPNI? Eu troco os nomes, porque eu tenho que ter cuidado na hora de dizer. Ao invés de ter o mesmo reajuste do piso do magistério, que tem ganho real, porque é acima da inflação, a VPNI é corrigida pela inflação, ou seja, pela revisão geral anual, que é a inflação. Então, nós teremos, se aprovada essa, e acho que não temos outra alternativa, nós teremos as verbas estatutárias corrigidas pelo percentual do piso e a VPNI corrigida pela RGA, pela revisão geral anual, que é feita no mês de maio de cada ano. Por sinal, hoje já foi protocolado o projeto na Câmara, pelo que soube agora de tarde, com a revisão geral anual referente aos 12 meses passados, 12,13,14,80. Então, 13% com 14? 12,13. Então, esta revisão geral anual já incidiria, ou já vai incidir, na VPNI. Tá? Então, nós vamos ter que, né, ter bastante cuidado no cálculo, e por isso no próprio projeto de lei está posto na revisão dos valores, né, porque cada um tem uma situação funcional diferente. Uns ganharam o nível da 1781, outros não ganharam, outros ganharam ATS com a base de cálculo da 1781 e não da 4.111, outros ganharam triênios, né, outros incorporaram gratificação de meio rural, de direção de escola, enfim, né, são situações bem diversificadas no magistério. Mas quero dizer para os colegas de que, para não corrermos nenhum risco, e eu digo isso porque acompanhei todas as discussões, inclusive junto à viagem que a prefeitura fez e as audiências virtuais que tiveram com a DPM, que é o departamento que dá a delegação das prefeituras municipais, que é uma assessoria jurídica que faz, que o município contrata, que faz esse assessoramento técnico-jurídico às prefeituras. Esta forma de correção, que não a do piso, a da RGA, é justamente para que o tribunal não venha considerar novamente irregular. Porque se essa verba tiver ganho real, o entendimento que o tribunal tem é que ela é indevida, porque ela pertence ao outro regime jurídico. Então, a adoção apenas da revisão geral anual tem a justificativa da irredutibilidade salarial. Por quê? Porque quando tu não corrige, o valor fica fixo, a inflação vai engolindo. Se tu corrigir, significa que tu mantém o valor, o poder aquisitivo. Então, isso já é uma previsão para contestação amanhã depois, junto ao Tribunal de Contas, que deverá continuar insistindo na irregularidade desse pagamento. Porque a decisão do Tribunal de Contas foi muito clara. Determinou que os salários fossem congelados. Que todo reajuste fosse concedido, mas fosse o mesmo valor que tu ganhou nas verbas estatutárias com a correção, fosse subtraído da parcela complementar. E isso é congelamento salarial. Então, dos males, em princípio, o menor, ainda entendo de forma pessoal, ou como diretoria de APEM, que esta é a saída técnica e legal mais segura para todos nós. Até porque me enquadro integralmente nessa situação. E quando digo integralmente, foi porque não tive nada de reajuste em janeiro desse ano. Faço parte dos 100 professores que tiveram reajuste zero. Então, em princípio, não sei se fui clara, também estou à disposição, porque para esclarecimentos, porque acompanhei todo o processo dioturnamente. Era isso.
Muito obrigado, presidente Dirce. Gostaria de, na sequência, conceder a palavra à presidente do CIMUR, Andréa do Canto. E registro a presença conosco do vereador que compõe também esta comissão, Cristiano Bonapace.
Boa noite, presidente Celso. Cumprimentando o presidente Celso, eu cumprimento a todos os demais vereadores presentes. Cumprimento também o executivo, né, na pessoa do secretário Paulo Fossari, a todos os colegas aqui presentes, a presidente da PEMO, Dirce Soares. Professora, eu não tive a mesma sorte, né? O CIMUR não teve a mesma sorte e, consequentemente, aqui faço um reclame, secretário. O nosso quadro geral não teve a mesma sorte de participar dessas discussões, muito embora o senhor deve se lembrar que, em janeiro deste ano, se não me falha a memória. Nós estivemos no gabinete do prefeito, juntamente com o nosso jurídico, Dr. Raul Paiva, tratando exatamente desse assunto. Já era uma preocupação, né, sobre esse apontamento, e até nós cogitamos a possibilidade de uma alteração na lei, né, que deveria separar essas verbas aí e aplicar exatamente a revisão geral anual somente nessas verbas aí, para que não viesse um outro apontamento do Tribunal de Contas e o servidor não ficasse perdendo. Então, aqui eu deixo minha palavra de protesto aí pela não participação, mais uma vez, do CIMUR, muito embora, né, nós tenhamos ultimamente tentado ter um diálogo amigável, tanto com o Executivo quanto com a Câmara de Vereadores, e mesmo assim, embora o CIMUR represente também o magistério, legalmente falando, o quadro geral desta vez não teve uma representação mais efetiva, de fato, né, de quem o representa. Infelizmente, é lamentável que isso continue acontecendo depois de tantos gestos da nossa entidade de reaproximação. E aí eu volto a elogiar, e eu acho que merece, porque quando as pessoas fazem as coisas que devem ser feitas, até por obrigação de ofício, mesmo que por obrigação de ofício, devem ser elogiadas, a conduta do secretário Elton e da secretária Maria Helena, que sempre tem nos recebido, dialogado, colaborado, assim, de toda forma possível, com o sindicato nas questões do funcionalismo. Mais uma vez, não é a primeira vez que eu faço essa deferência, e o faço porque, de fato, é verdade. Com relação ao projeto, propriamente dito, nós pegamos ele no dia do protocolo. Eu não sei se eu entendi assim, a sua colocação, professora, até para fins de esclarecimento. A senhora disse que o magistério teria um prejuízo porque não houve esta correção agora de janeiro, né? Do PIS do magistério. Este apontamento do Tribunal de Contas não deveria ser feito e aí corrigido desde a data da transposição? Então, não seria cabível que retroagisse esse efeito? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Até para os demais componentes da mesa, e se não seria daqui a pouco uma solução para que o magistério justamente não ficasse neste prejuízo, né? Que é a famosa modulação dos efeitos, né? Que daqui a pouco se consegue retroagir, né? Para que o magistério não venha ficar então com esse prejuízo, né? Tendo em vista aí os vários prejuízos que o magistério teve agora com a pandemia, né? Todo aquele o fato de ter que trabalhar remotamente, ter que usar do seu salário até para adequar as questões de internet, de aparelhos, para poder se comunicar aí com os grupos de pais e de alunos, né? A gente sabe de toda essa logística aí que o magistério enfrentou. Então, essa seria uma das perguntas que eu teria, de fato, para entender se não seria possível amenizar esse prejuízo, né? De toda forma, para o restante do quadro, né, eu acredito que foi uma iniciativa muito boa, né, do Executivo. Acredito que vai, eu não digo que vai melhorar, mas pelo menos assim, nós não vamos ter essa redução salarial drástica que nós teríamos, né, caso o apontamento do Tribunal de Contas fosse feito ao pé da letra. Então, assim, ó, realmente foi uma iniciativa, o sindicato já manifestou, inclusive, aí, a sua satisfação, né, nesse sentido, na representação dos servidores, e se dispõe, né, como sempre, a colaborar, né, tanto com o jurídico quanto com qualquer outra questão que venha de encontro aí a um benefício, né, para o servidor. Até gostaria de fazer outras colocações a respeito do PAS, mas como a audiência pública é especificamente para tratar, né, desta verba da VPNI, Nós vamos deixar para uma outra oportunidade, mas nos colocamos à disposição, inclusive porque nós temos algumas sugestões, né, no sentido de colaborar com o executivo e trazer mais algum benefício aí para o servidor. Tá? De momento era isso. E em nome do sindicato e dos servidores do município, eu agradeço pelo convite.
Muito obrigado, presidente Andréia. A presidente Andréia fez uma citação à colocação da presidente Dirce, e para contribuir, até para eu ver se eu entendi corretamente, Dirce, a tua manifestação, eu creio que tu tenha se manifestado no sentido de que o magistério viria a ser prejudicado porque o índice de reajuste aplicado na VPNI não seria o mesmo do índice de reajuste que normalmente é aplicado para o piso do magistério. Ele seria um reajuste da revisão geral. É isso, né?
Exato. Primeiro quero dizer, Andréia, de que eu também não fui chamada para tratar desse assunto, eu fui de oferecida e inclusive eu sabia porque a gente fica lendo, né, os apontamentos que manda o Tribunal de Contas. Fui de oferecida, me ofereci delicadamente para ir junto para a DPM em Porto Alegre, por óbvio que a PEMO pagando a passagem. Quando achava que estava meio atrasadinho, ligava dizendo, tal hora, podem me receber? Ah, da forma insistente que sou, sento, enquanto nós não resolvermos o assunto, não vamos embora. Mas assim, para que possamos entender, retroage essa VPNI, ela retroage, sim, a 11 de janeiro de 2018, a transposição. Porque foi ali, a partir daí, que o tribunal determinou e o Poder Judiciário ratificou de que o pagamento passou a ser irregular das verbas CLT. Não mandou devolver o período que passou, porque ninguém recebeu de má fé. Aí ninguém, todo mundo já comeu, né, pagou contas e ainda está devendo. Portanto, nem teria como devolver. Ah. Mas cria, desde 11 de janeiro de 2018, me corrija o executivo se eu estiver dizendo alguma besteira, a VPNI, para ela já no nascedouro, nascer de forma legal, como uma verba estatutária. Como o tribunal determinou que não houvesse nenhum reajuste, nenhuma revisão, nada, concessão de nenhuma verba que aumentasse o salário, que viesse a aumentar o salário, a remuneração do servidor, mas que fosse o aumento que fosse dado fosse subtraído dessa complementação que está no contra-cheque do magistério. Isso significa congelamento salarial. Só que nós, como é 11 de janeiro, 10 de janeiro a transposição, o reajuste do piso de 2018 está aplicado em todas as verbas. Porque o piso é a partir de 1º de janeiro de 2018 a correção. Então foi antes da transposição. Então a gente pega a correção do piso de 2018. O reajuste do piso de 2019 e de 2020 é diferente da revisão geral anual. Na verdade, 2020 não houve revisão geral anual, né? Houve só 2019. Então, sobre esta verba, pega o reajuste do piso de 2018, pega a revisão geral anual de 2019, não pega a correção do piso de 2020. 2021 nós não tivemos. E 2022 já não pegou. Mas vai pegar a correção agora de 12,13. Ah, então, isso vai dar uma diferença de percentual. 33,24 para 12,13 é uma bela de uma diferença. mas é só na VPNI, só nas verbas CLT. Nas demais verbas, os reajustes das verbas no piso, mais o nível, mais a classe, triênios, ATS, outras gratificações, pega integralmente os 33.24, só não pega nesta VPNI, que são as verbas CLT. Por quê? Para não corrermos o risco que o tribunal aponte como irregular, porque teve ganho real. A revisão geral anual vem garantir o que diz no caput do artigo 232, que é de garantir a irredutibilidade salarial. Por essa razão é que o entendimento técnico-jurídico optou por aplicar a revisão geral anual desde a sua origem e não só a partir de então. Exatamente para não corrermos o risco de amanhã depois o tribunal vir para cima e se acabar perdendo tudo e tendo que devolver, inclusive. Porque na segunda vez eles não vão passar batido. Então, por uma questão de prudência, é que esse prejuízo, como eu disse, que não deixa de ser um prejuízo, nós somos obrigados a alertar os colegas e bem esclarecer de forma muito clara e direta. Mas pior foi quando quase infartamos, quando em janeiro era congelamento salarial. Não só infartamos, como chegamos a dizer palavrão. Primeira vez. É, porque o congelamento é aí sim, né? Aí tu te atira no chão e só chora. Nem senta, te atira no chão. Então, não sei se eu fui clara na resposta.
Obrigado, presidente Dirce. O doutor Edson vai acrescentar a resposta ao questionamento feito pela Andréia.
Bom, só para complementar as informações postas pela professora Dirce e também o questionamento da presidente Andréia, o projeto de lei ele tem efeitos retroativos não só para garantir um respaldo legal ao que já foi pago, mas também para possibilitar que essa parcela sofresse a incidência das revisões já concedidas, tá? E possa também sofrer dessa próxima. A questão, ainda que se esteja com o projeto dando um respaldo legal, é óbvio que o Tribunal de Contas vai querer investigar isso, vai querer apreciar essa alteração legislativa, porque ela, de certa forma, na aplicação da revisão, ela contraria o que o tribunal disse. Só que, o que nós temos de argumento? O STJ tem jurisprudência, o STF, desculpa, tem jurisprudência consolidada, no sentido de que entes federativos que criaram parcelas similares a essa, até com a mesma nomenclatura, VPNI, concederam, permitiram que essas parcelas sofressem a revisão geral anual, que é exatamente o que estamos fazendo. E aí o que há de diferença conceitual entre revisão e reajuste? A revisão é a reposição da inflação, é atualizar o vencimento básico do servidor aos últimos 12 meses de inflação. E o reajuste é o aumento efetivo dos salários. No caso do magistério, o piso ele é composto dessas duas parcelas. Ele é composto da revisão até o índice concedido e no que excede a revisão é um reajuste, é um incremento real de remuneração. Então, para que não corramos o risco da lei, após aprovada, ser atacada pelo Tribunal de Contas com algum pedido de suspensão de efeitos, é que se optou por ter alguma segurança no sentido de que, se o tribunal questionar isso, nós temos a vasta argumentação da jurisprudência do STF que permite a incidência apenas da revisão, que é a atualização monetária, sobre parcelas que passaram a integrar essa VPNI, essa vantagem pessoal. Então, essa é a questão do porquê da escolha apenas da revisão. para que não soframos um questionamento e até, quem sabe, futuramente uma suspensão de efeitos da lei, não correr esse risco, poder ter mais segurança no projeto, na lei, no caso, após aprovada.
Certo. Muito obrigado, doutor Edson. Gostaríamos de lembrar que temos espaço nessa audiência pública, obviamente, que é para ouvir a comunidade, o público que participa aqui hoje ou à distância, acompanhando a nossa live, pode mandar o seu questionamento. Os interessados em fazer questionamentos ou manifestações podem procurar o doutor Frederico Monsalves, que está ali. Já temos dois inscritos para manifestações, que é a Maria Elizabeth e o Romário Dias. Eu peço que eles já venham ficando mais aqui à frente para usar o microfone aqui à minha esquerda, na frente do vereador Marcelo Lemos. Enquanto eles deslocam, pergunto se algum vereador queira fazer uso da palavra. Vereador José Clemente, que é o relator desta comissão especial.
Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, vereador Celso Duarte, que preside os trabalhos da comissão especial, demais vereadores, vereadoras, secretários, que na pessoa do secretário Paulo cumprimento a todos, as representações associativas e sindicais que estão aqui conosco também. Eu sempre, primeiro com alegria de eu estar aqui na escola, diretora Bianca. Eu resido aqui, por todo o meu ciclo de vida, quase todo, eu resido aqui atrás, na Salgado Filho. Né, e lembro daqui desse lugar desde quando era um campo de futebol. Importante a escola aqui que a gente tem aqui hoje. E com prazer, faz algum tempo, eu tenho 57 anos, todo o tempo foi aqui nessa área. E que bom ver um educandário dessa envergadura aqui, nesse lugar aqui. Eu tive a oportunidade de, em 2012, também relatar o plano de carreira do magistério, professoras, fazer um relatório que acredito que foi muito bom, porque a gente não ouviu nada que pudesse contrariar aquele trabalho que a gente fez. Quando também me propôs a relatar esta matéria que está no Poder Legislativo, eu sempre busco conhecimento, tenho na minha assessoria ali o professor Leandro Jacques Martins, o doutor Guirlain, que é nosso assessor também. E quando recebi essa incumbência, conversando com os demais pares, quando estava lá na Câmara, enxerguei a professora Dirce lá, que estava lá na recepção, conversando também com um servidor público, e já garimpei ela e levei também para buscar algumas informações referentes, especialmente também, a questão da educação. Sempre tive proximidade com vários servidores, até porque eu sou servidor público do Estado, e hoje ainda aqui na minha frente está o Fábio e o Joel, conversei um pouquinho pelo WhatsApp hoje mais cedo com eles, e quero registrar aqui, secretário Paulo, que por ser servidor público e ter enfrentado, como presidente da Associação da Brigada Militar no Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, esse tirano governo que nós estamos enfrentando aí, eu teria, o senhor pode esperar de mim, a posição que tivesse que ter em relação ao funcionalismo público aqui no município. Porque nós temos o mesmo problema no Estado, tivemos o mesmo problema no Estado. E lá, nós tivemos que convencer Dr. Edson, o governo, de que ele estava equivocado. E aí eu vou dizer para vocês que eu peguei o termo da boca da professora Dirce. Esta parcela, pessoal, todos nós temos como servidores públicos, isto é um patrimônio pessoal. Ninguém nos deu de graça. Isso é fruto do nosso trabalho. Nós construímos isso ao longo das nossas carreiras, dos nossos trabalhos, saindo de casa, com frio, com chuva, com calor, de dia, de noite, porque aqui tem servidor que trabalha na madrugada. Sim, quando eu sou secretário na segurança, vejo e participo com os agentes de segurança nas madrugadas, seja com a temperatura que for, e todos os senhores e as senhoras. Então, acredito que, assim como os demais vereadores, não poderia ser diferente de que o município buscou, e aí eu tenho que também fazer um elogio, doutor Edson, nessa busca que possa vir assegurar o posicionamento do município pela parcela de irredutibilidade. Porque nós já dissemos isso, que uma parcela daquilo que já é nosso. Apenas a forma como foi feita a transposição do regime e no Estado a forma de implantação da nova forma de remuneração, que foi subsídio, deixou a nós com uma parcela, quem tem esses valores. E isto não pode ser reduzido de forma alguma, porque no caso da reposição geral anual, ela apenas, para ser chulo e grosseiro para entender, aquilo que já é meu, por inoperância de governantes, foi corroído pela inflação. Perdeu o poder aquisitivo. E esse mesmo governo que corrói o nosso direito de ter o poder aquisitivo é o mesmo que não quer dar a reposição, quando assim se comporta, que não é o caso daqui. Então, como não repor as perdas inflacionárias que o próprio governo, por falta de gestão, fez acontecer? Então, é isto que a ótica de nós, servidores públicos, sempre com muita responsabilidade, sim, que temos que ter na condição de vereador, mas também, né, nós temos que ter a visão macro de toda a questão da gestão pública. Então, eu ainda busco alguns subsídios. Nós ficamos hoje, praticamente todo dia, depois da reunião das comissões, na Câmara de Vereadores, buscando conhecimento, fundamentos, para exarar o parecer que começamos hoje à tarde, eu com o professor Leandro e com o doutor Guirlain, para que possamos não pecar em fazer com que isso seja encaminhado ainda em tempo hábil, porque a Câmara de Vereadores, e para alguns que às vezes não conhecem porque não querem, né, ou para atender seu desejo, muitas vezes diz que a Câmara não faz nada. Lá na Câmara de Vereadores, nesse momento, nós temos este projeto aqui em avaliação, nós temos o do Vale, que também está relacionado aos servidores públicos, está lá para avaliação. Chegou hoje o da RGA, da Reposição Geral Anual, está lá. E tudo isso implica no direito e na vida, inclusive, diária de cada um dos servidores públicos. Então, essa semana, certamente, essas duas próximas reuniões, a de amanhã e de quinta-feira, acredito que serão de muito empenho, muito trabalho, né? E eu me coloco à disposição, inclusive, se qualquer um dos senhores, as senhoras, tem algum apontamento, alguma coisa que a gente possa contribuir, esclarecer, né? Não somente aqui, mas o nosso gabinete, a gente está à disposição. Então, a nossa manifestação, presidente Celso, nesse momento é nesse sentido, e eu tenho aqui comigo, mostrava aos vereadores o apontamento do Tribunal de Contas do Estado, e eu grifei até hoje à tarde, aqui no último parágrafo, aqui na letra C, onde o relator diz bem claro aqui: ao Executivo Municipal de Uruguaiana, que se abstenha de conceder aos servidores transpostos qualquer tipo de reajuste, revisão ou acréscimo aquelas remunerações até que a análise referida, o item anterior, esteja concluída. Foi o que a presidente da APEMO se referiu aqui. O tribunal assim determinou, e no caso do município, se fizesse o contrário, obviamente o prefeito seria responsabilizado, a gestão seria responsabilizada. Por isso que a gente tem toda este envolvimento e busca sempre a melhor maneira possível. Num pequeno espaço de tempo hoje, juntei, olha, um pouquinho de legislação e parecer aqui para poder estar junto, para poder fazer o parecer. Então, muito obrigado por enquanto, presidente.
Muito obrigado, vereador Zé Clemente. Passamos a palavra ao primeiro inscrito, o senhor Romário Dias, operador de máquinas do nosso município, para o seu questionamento.
Boa noite para todos. Eu gostaria de deixar uma pergunta assim, ó, com relação um exemplo, as letras, no caso, né? Como todo mundo sabe, isso aí está atrasado. E outras vantagens, como triênios, que seria de nosso direito, no momento que for aplicado isso, isso vai ser revisto, vai ser reposto aos nossos salários, né? Eu, por exemplo, completo este ano 20 anos de prefeitura, né? Eu estou na letra B, no caso, né? Então, eu tenho essa dúvida. Talvez algum outro colega também tenha essa dúvida, né? E após isto, no caso, quando for feito, vai essa questão das vantagens serão aplicadas novamente ou não serão mais aplicadas? Muito obrigado. Essa era a minha pergunta.
Muito obrigado, Romário. Passo o questionamento, secretário Elton.
Boa noite, Romário. Só para esclarecer a tua dúvida, assim, ó. Por exemplo, a questão da letra, algum servidor que tenha obtido na justiça ou a progressão de letra, ela vai continuar mantida. Assim como teus triênios, eles se referem ao tempo de serviço. Então, eles vão permanecer. A questão, por exemplo, nos triênios, muitos servidores seletistas têm a base de cálculo do seu triênio alterada para o total da remuneração. E o estatuto, ele prevê que o triênio é calculado sobre o vencimento básico. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, aqueles triênios que tu tinha base de cálculo majorada, vamos dizer assim, ele vai passar para a parcela estatutária da forma como prevê o estatuto, como vencimento básico, sobre o vencimento básico. E o restante, a diferença, ela vai integrar a VPNI. Ela vai ser uma parcela que vai integrar a VPNI. Então, esse teu triênio com base de cálculo majorada, parte dele vai ser estatutário, considerando base de cálculo vencimento básico, e a outra parte vai compor a VPNI, para que tu não tenha perda. Tá? A questão das promoções do quadro geral em si, isso é uma outra questão, não vai ser afetada, nem afeta esta lei, esse projeto de lei, mas aí, claro, aí é uma questão de administração e acredito que no mais curto prazo possível vai se dar andamento à realização das promoções. Mas eu passo a palavra ao secretário Elton aqui para...
Para fins de complemento também, doutor, e o nosso colega servidor, que acredito que tenha sido nesse sentido também, as promoções por tempo de serviço, para quem completou 10 anos, nós temos sim, nós já estamos avaliando, todas as situações estavam dependendo, estão na dependência também desses ajustes no Estatuto do Servidor. Como o doutor disse, essas questões não vão ser alteradas, tá? As promoções vão continuar acontecendo. E a questão dos triênios, muitos servidores ao longo de 2021 completariam o tempo de serviço para que pudessem ter um avanço. Mas existe uma lei federal, existia, né, até então vigente, até o dia 31 de dezembro de 2021, né, doutora, a lei complementar 173, que suspendeu a contagem de tempo para fins de avanços. Então, o tempo começou a recontar a partir de 1º de janeiro, e alguns servidores, a partir dessa data, passarão a contar do tempo que foi suspenso, que foi 28 de maio de 2020. Ah, acredito que seja isso, Romário.
Obrigado, secretário Elton. Doutor Edson, passo a palavra à senhora professora municipal Maria Elizabeth, por favor. Vou fazer o uso do microfone aqui.
Boa noite. Boa noite. A minha dúvida era a diferença entre o índice RGA, esse, e o índice do pessoal que está já estatutário. Não sei se eu me explico muito, né? E a Dirce fez uma explanação e me tirou as dúvidas e depois o procurador também consolidou. Mas ficou a dúvida no seguinte, RGA é uma reposição geral anual, né? Ela é o índice de inflação nacional. Eu estando em um outro lugar, que eu não posso falar com a Dirce, por exemplo, para saber quanto vai ser que vai aumentar, por exemplo, repor, seria a inflação que eu vejo no jornal ou não? Como é que é? Porque depois o secretário falou, o secretário de trânsito, de segurança, sobre... Ah, desculpe, eu tenho essa lembrança. Que recebi uma comunicação da RGA, aí eu não entendi. Então, são duas perguntinhas. Me fiz entender?
Sim, muito obrigado, professora. Destacamos aqui o nosso vereador José Clemente, excelente secretário municipal de Segurança e Trânsito, mas que retornou à Câmara de Vereadores também desempenhando um ótimo trabalho. O doutor Edson poderia explicar para a gente como que é feita a revisão geral, como se chega ao índice? Eu acho que essa era a pergunta da professora, né?
Sim. Na verdade, a revisão geral anual, como eu disse anteriormente, é a reposição, a atualização do valor dos vencimentos no tempo. Ela pega os últimos 12 meses. E, no caso, a gestão adota um índice inflacionário. No caso, o percentual do projeto que aportou a Câmara hoje, de 12,13%, é correspondente à variação do IPCA dos últimos 12 meses. Então, respondendo a sua pergunta, é um índice inflacionário, é um índice que a senhora vê oficial e que a senhora vê nos jornais. Sim, sim. Inclusive, quem elabora esse índice é o IBGE. Importante a consideração. Então, é um índice oficial de inflação.
Ok, doutor Edson. Temos mais um inscrito. O senhor José Hugo Nunes, da Escola Moacir Ramos Martins. Pode fazer o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos demais integrantes da mesa já citados pelo protocolo, colegas. Eu sou professor de matemática. Então, eu queria ver se o meu entendimento dos acontecimentos até agora, e me corrijam depois. Primeiro, o salário que a gente recebeu até mês passado é o salário estatutário, sem VPNM, certo? Desculpe, a sigla eu não gravei. A VPNM seria aquela diferença que a gente recebeu naquelas folhinhas que a gente assinou. Uns a diferença de 100, no meu caso, como eu não ganhei as causas trabalhistas, a minha diferença é bem menor. Então, alguns colegas tiveram aquela diferencinha que tem, aquela folha que a gente assinou seria a VPNI em 2018, lá janeiro de 2018, isso? Então, para o caso do magistério, desculpe os colegas, funcionários, mas já está mais que claro a questão dos funcionários, para os colegas professores, o índice do aumento do piso nacional incidiria sobre o salário que a gente recebeu até mês passado. E a RGA incidiria sobre aquela diferença que a gente assinou ali, que o pessoal não recebeu mês passado, ou naquele mês que houve o probleminha que a gente assinou as folhas. Então, a VPNI de cada um é aquilo que está na folhinha que todo mundo assinou. É isso? Não necessariamente.
Bom, professor, esclarecendo o seu questionamento, eu acho que ele é válido. Esse cálculo que vocês receberam lá em janeiro para poder ser implementado o piso do magistério, na verdade, ele não é exatamente o que vai ser feito agora com a VPNI. Primeiro ponto, aquele cálculo foi feito com referência a dezembro de 2017. Então, não há incidência naquele cálculo, naquele valor, do reajuste de 2018 que vai ser aplicado ao magistério. Então, esse é o primeiro ponto. Tá. Então, já a diferença é um pouco menor, aumenta um pouco mais. Por isso que cada caso é um caso. Eu não tenho aqui como analisar um caso específico, mas existe essa diferença. Uma outra questão, aquele cálculo, ele foi elaborado integralmente como determinava o TCE. Então, ali também houve uma subsunção daquilo que se teve de revisão, tá? Dezembro de 2017 para cá, que aí pegou isso. Na verdade, no seu cálculo, naquele valor que o senhor recebeu, já estava subsumida alguma coisa. Então, por isso que a sua VPNI não vai ser necessariamente aquilo, provavelmente um pouco mais. Tá? Então, é outro cálculo que está sendo feito, com a base referência janeiro de 2018, porque a transposição foi 11 de janeiro, e a partir dali, no caso do magistério, especificamente que o magistério tem o piso, que é a revisão mais o reajuste, que é o aumento efetivo, as suas parcelas estatutárias, elas vão incidir sobre, o piso vai incidir sobre elas. E as suas parcelas que passarão a compor a VPNI, essas sim só terão aplicação da revisão. Tá? Então, essa é a questão. Um outro detalhe, até para que não surjam dúvidas na questão pessoal, como vai ficar a minha VPNI? O projeto ele é bastante claro, tá? No sentido do que compõe a forma de composição, assim como ele prevê a possibilidade de revisão dessa VPNI, dessa parcela individual. Aí cada servidor, quando for implementado, vai receber a sua portaria ali com a composição da VPNI, e se entender que algo não está adequado ao texto da lei ou foi mal elaborado, o que não é o caso, mas intencionalmente, mas pode acontecer um que outro, existe algum tipo de erro, o servidor vai poder solicitar a revisão. Isso está no projeto, que a VPNI vai poder ser revisada e aí apurada alguma diferença ou não. Então, é importante que fique claro isso aí também, esse instrumento de revisão, que nem precisaria constar na lei, mas enfim, consta na lei e permite ao próprio servidor de posse do seu cálculo, do valor que vai ficar a sua VPNI, poder solicitar a revisão daquilo que foi elaborado e poder alegar o que, enfim, entender de direito seu. Isso também é importante ficar claro, para não dizer que é uma coisa que vai ser feita pelo executivo e pronto, não vai ter alterações. Pode o servidor, após ter o conhecimento, solicitar a revisão. Ele tem base de dezembro de 17, e aí não aplicou o reajuste de janeiro de 18, isso. Vai ter do piso de 18.
Obrigado, doutor Edson. Muito obrigado, Hugo. Temos mais um inscrito. Uma inscrita é a senhora Fátima Matos, da Secretaria da Fazenda. Quer fazer o seu questionamento aqui, por favor, ao microfone.
Boa noite. Vou fazer a pergunta específica para o senhor, doutor. Assim, a VPNI, ela é base de cálculo para as horas extras? É. Outra pergunta, aqui nas transitórias, o que seria as vantagens não incorporadas?
Exatamente. Bom, vou responder a todos. A VPNI é uma parcela remuneratória, então, obviamente, a hora extra que o servidor realizar daqui para adiante, ela vai incidir no cálculo, porque a base da hora extra é a remuneração, então a VPNI vai ser computada para fins de pagamento de hora extra. A tua outra pergunta? Tá, o que são as verbas transitórias? Por exemplo, uma gratificação especial não incorporada que o servidor estava recebendo na época da transposição, ela não integra a VPNI. Então, essa é a questão das verbas transitórias. Tudo aquilo que não estava incorporado, mas eventualmente o servidor estava recebendo, entendeu? Uma gratificação especial por desempenhar uma atividade não própria do cargo, ou uma FG, por exemplo, uma função gratificada por estar ocupando algum cargo comissionado provisoriamente, essas parcelas não compõem a VPNI. Nem poderiam, não seria justo que assim compusesse.
Muito obrigado. Gostaria de perguntar se tem mais algum inscrito. Temos aqui, estamos já daí encerrando o período de inscrições, então vamos dar mais uma tolerância de 5 minutos para que quem queira fazer questionamentos acione o nosso assessor, doutor Frederico Monsalves. Temos aqui mais, na verdade, mais dois, que aqui estava o Hugo também, que já tinha sido inscrito na outra folha. Temos aqui apenas a Raquel. Raquel Bittencourt, da Secretaria Municipal de Saúde, vai fazer o questionamento.
Boa noite a todos, secretários. Especificamente o secretário Elton. Quando falaste aqui da progressão, dos tempos, triênios, tudo, a gente sabe que teve a lei que congelou o tempo, congelou os aumentos, mas a gente também sabe que este ano nós temos uma lei complementar, 191 de 2022, que fala que para os servidores das forças de segurança e servidores da saúde, este tempo contará sim. Então, só para fins de esclarecimento, eu gostaria de saber, e acredito que os meus colegas também da saúde gostariam de saber, se vai ser aplicado a contagem desse tempo para nós, dessas duas áreas, no caso dessas duas secretarias, da saúde e da segurança. Muito obrigada.
Raquel, com certeza, até porque é uma lei federal, da mesma forma da 173, essa lei que saiu esse ano, o tempo de serviço para o pessoal da segurança, servidores da segurança e saúde, sim, será contado. Nós já estamos fazendo as adequações, até porque o nosso sistema pega de forma geral todos os servidores, então nós precisamos fazer uma adequação. Isso já está sendo feito, tá, para que seja implementado.
Raquel, por favor, vamos usar o microfone aqui, porque a audiência está sendo gravada e transmitida. Então, o teu questionamento pode ser válido para o pessoal que está nos acompanhando, não só aqui no auditório, mas também de casa.
Só para complementar o meu questionamento, não só em relação aos triênios, mas também algumas outras vantagens, por exemplo, as licenças-prêmio. Né? Eu mesmo esse ano faço 20 anos, no outro mês já vou ter direito a mais 6 meses, e eu ainda tinha 3 meses de licença. E aí, a considerar que eu iria perder essas licenças, uma estou gozando este mês, inclusive, mas para quê? A gente só pode ter 1 mês de licença-prêmio por ano, porém, ficamos 2 anos impedidos de férias, de licença, por questões da nossa atividade laboral. Né, tanto nós da saúde como o pessoal da segurança. Esse tempo vai ser revisto também nessas questões? O meu questionamento é esse. Né, porque eu fiz lá, já protocolei processo, tudo na Secretaria de Administração, mas a gente não tem esse retorno. Assim, vamos perder essas licenças? Esse período que não acontece só comigo. Quando eu entrei lá, tem mais de 200 pessoas que entraram comigo no mesmo concurso. Então, esse é um questionamento que eu tenho. Agora, sim, é o fim.
Obrigado, Raquel. O secretário Elton vai responder o questionamento.
A nossa Lei 18, o Estatuto, fala que são 2 meses de gozo a cada período de 36 meses. Tá? Realmente teve essa questão dos 2 anos de pandemia. O pessoal da saúde ficou suspenso. Não porque eles não pudessem, mas por uma questão... né, da situação pandêmica que estávamos enfrentando. Acredito que o pessoal da segurança também, os servidores da segurança também. Mas é uma questão que nós vamos levar sim para discussão, e da mesma forma podemos fazer uma análise e instituir uma lei que contemple essa excepcionalidade para esses servidores que atuaram. Nós vamos discutir, vou levar, conversar com o secretário Paulo, depois doutor Edson, sobre essa situação, e com o prefeito, por óbvio.
Eu acho que é importante, complementando o secretário Elton, esclarecer que essa vedação da Lei Complementar 173, assim como essa recente alteração que permitiu a contagem para esses quadros específicos, elas não são, na verdade, vontade do gestor local, mas sim imposição do governo federal. A meu ver, seria até inconstitucional essa segregação de carreiras, ainda que se reconheça, obviamente, o trabalho desempenhado pelos profissionais de saúde e por aqueles da segurança pública, assim como muitos outros também do quadro que não tiveram um dia de folga durante a pandemia. Então, pessoalmente, me parece que fere a isonomia isso. Mas, de qualquer forma, assim, são imposições que vieram do governo federal, inclusive a 173, não se fala isso, mas... todas essas vedações são condicionantes para que os entes federados, municípios e estados, pudessem receber aquele recurso que veio para aporte quando os municípios e estados tiveram queda em arrecadação, para que pudessem arcar com as suas despesas de pandemia. Então, na verdade, isso aí era uma condicionante para que os entes pudessem receber aquele recurso do governo federal. Não é uma vontade do gestor não computar esse tempo para determinadas carreiras ou outras, e sim uma imposição legal.
Muito obrigado, doutor Edson. Gostaríamos de solicitar um silêncio aí para o pessoal do auditório, estamos já nos dirigindo ao final desta audiência pública, agradecendo a participação de todos, registrando que foi feito um questionamento pela live, mas que não tem relação direta com o tema tratado neste projeto de lei complementar. Então, esse questionamento vai ser respondido pela assessoria da Câmara de Vereadores, diretamente à pessoa que fez o questionamento, assim que tiver as informações mais precisas sobre o caso. Vamos passar agora a palavra para algum vereador que queira se manifestar, além do vereador Clemente já se manifestou. Se ninguém tiver interesse em se manifestar, também não posso esquecer de agradecer aqui à secretária Maria Helena, né, já que estamos aqui numa escola municipal, e ela também nos ajudou a providenciar aquelas cadeiras a mais ali que foram necessárias para abrigar todo mundo no nosso auditório, as cadeiras que vieram da escola Cecília Meirelles, né, secretária? Passamos às considerações finais, começando com Andréa do Canto, representando aqui o CIMUR.
Realmente queria agradecer, presidente Celso, ao convite, né, à entidade, e também ponderar com e fazer minhas palavras do procurador. Também entendo como inconstitucional, ferindo a isonomia, muito embora não minimizo nem banalizo o serviço prestado pelos servidores da saúde e da segurança, né, que, como ele disse, não tiveram um dia de folga, né. Entretanto, se nós formos à letra fria da lei, realmente, no meu entendimento, fere a isonomia. Além disso, ou melhor, antes disso, também entendo e não vejo uma conexão como um tempo de serviço pode servir para fins de aposentadoria e não pode servir para outras questões. Né? São dois pesos e duas medidas para uma mesma situação e para o mesmo servidor público, né? Para a mesma pessoa. Mas o que nos resta é tentar juridicamente aí ir contra, né, essa imposição aí do governo federal. Tá? Mas é o que se pode fazer no momento, né, e a gente sabe que isso aí foi uma imposição, até para que se pudessem receber esses recursos. Tá? Quero agradecer e me colocar à disposição também dos nossos colegas servidores no CIMUR para qualquer dúvida. E também do Executivo e da Câmara de Vereadores para qualquer colaboração aí que seja necessária por parte do nosso jurídico e da entidade.
Muito obrigado, senhora Andréa do Canto. Passamos a palavra para as considerações finais a Dirce Soares, presidente da APEMA.
Agradecer aos colegas que se fizeram presente, que vai evitar que nós tenhamos que repetir as mesmas explicações. Dizendo que continuamos, como sempre, à disposição para todo e qualquer esclarecimento, e inclusive até amanhã, sugestões que hoje não foram postas, mas que possam vir a serem encaminhadas, principalmente porque quando a gente fica desconforme, não adianta apenas ficar desconforme, né? É preciso sugerir solução. Não é o ideal, né? Até porque tenho bom ouvido, escutei já uma manifestação de uma colega, quero dizer de que esta foi a melhor solução possível. E na desconformidade, então, sugira-se uma melhor saída técnica e legal, de modo a contemplar os nossos anseios. Porque a gente não tem varinha de condão, não somos mágicos. As situações se apresentam e a gente tem que buscar sempre as melhores soluções. E eu sou muito franca, né, para dizer de forma muito clara as coisas. Quero dizer, agradecer à Câmara de Vereadores, em especial a disponibilidade do vereador relator dessa comissão, o vereador Clemente, que hoje, ainda após essa audiência pública, vai finalizar o parecer. A disponibilidade também dos demais membros da comissão, que já conversamos, a vereadora Márcia, a vereadora Zuma, o vereador Cristiano, que não está presente, o vereador Celso, que prontamente irão referendar o parecer do vereador relator Clemente, de modo que amanhã já aconteça a primeira discussão porque como é lei complementar, são necessárias duas discussões com votação na segunda discussão, para já na quinta ver a segunda discussão e votação do projeto, de modo que no salário do mês de maio já seja contemplada a RGA, a revisão geral anual, para os servidores, nestas verbas CLT. Essa serenidade vem em benefício nosso de servidores públicos municipais. Então, temos a obrigação de reconhecer e agradecer a receptividade da Câmara de Vereadores, que na quinta entrou o projeto, já hoje marcou a audiência pública, amanhã já faz a primeira discussão e na quinta a segunda discussão e votação. Pedindo sempre, por óbvio, que o cuidado de não aprovarem o reajuste antes de aprovarem a lei complementar, porque senão o reajuste não pega na lei complementar. E agradecer novamente ao Executivo e aos colegas, e nos colocando sempre à disposição.
Obrigado, presidente Dirce. Estamos correndo aqui contra o tempo, né? Como disse o vereador Clemente, trabalha-se muito na Câmara de Vereadores. Passamos às considerações finais do secretário de Governo, Paulo Fossari.
Boa noite a todos. Propositalmente, eu deixei a minha fala em nome do senhor prefeito municipal por último. Primeiramente, agradecendo mais uma vez à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo de Uruguaiana, onde, desde o primeiro dia da nossa gestão, nós fizemos questão de dividir todas as vitórias que o município de Uruguaiana conquistou, todas as vitórias alcançadas em benefício do povo de Uruguaiana. E aí, por óbvio, inclusive, estão também os servidores públicos municipais, onde, desde o mês de janeiro de 2017, quando o prefeito Rony Mello assumiu o comando da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a primeira determinação dele foi que o salário dos servidores públicos fosse pago em dia. E assim é feito há quase 6 anos. Não só o salário do servidor público, bem como os convênios e todas as demais situações, inclusive questões de saúde, é prioridade da gestão. Depois, nós começamos a traçar as outras metas. Depois, nós vemos o que sobra de dinheiro para que a gente consiga alcançar pelo menos o mínimo e o base para toda a população. Porque um servidor sem dignidade, sem salário no bolso, sem aquilo que ele é devido pelo trabalho que ele é prestado em benefício a toda a população, nada anda, nada funciona. E mais uma vez, através do protocolo deste projeto, nós demonstramos sempre e da mesma forma a nossa linha de atuação, a maneira como nós trabalhamos e, mesmo com toda a dificuldade financeira que enfrentamos, a valorização do servidor público. Infelizmente, não conseguimos alcançar mais do que aquilo que nós gostaríamos ou do que aquilo que vocês merecem. Repito, infelizmente. E para encerrar, também protocolamos hoje, se eu não estou equivocado, né, a questão da revisão geral anual e o aumento considerável no PAS, que é o Vale Alimentação do Servidor Público, que até o mês passado era pago no valor de R$ 120,00 e, mais uma vez, com a concordância e aprovação da Câmara de Vereadores, vai passar a ser de R$ 600,00 por mês, de uma forma gradativa, gradual, em percentuais de desconto, quando que o nosso objetivo é quem recebe mais, ou melhor, perdão, digo, quem recebe menos, receberá um valor maior. E era isso. Muito obrigado e um abraço a todos.
Muito obrigado, secretário Paulo Fossari. Com a manifestação do secretário executivo, se faz representado aqui, agradecendo a presença do doutor Rodrigo Bofio, doutor Edson Pereira também, o secretário Elton, secretária Maria Helena Machado, agradecendo os demais vereadores, todos aqui que participaram desta audiência pública. vereador Cristiano Bonaparte, Egídio Carvalho, Marcelo Lemos, Zuma Sinello, Clemente, Márcia Fumagalli, e um agradecimento muito especial aos servidores do nosso Legislativo que organizaram esse evento em parceria com a direção da Escola José Francisco Pereira da Silva, que foi um trabalho em tempo recorde para a organização desse evento, em que a Câmara de Vereadores vai até a comunidade, se coloca num ambiente em que a gente possa receber mais pessoas, ouvir a comunidade e expressar e comunicar um projeto tão importante que impacta na vida de tantos servidores aqui do nosso município. E esse é o papel da Câmara de Vereadores: discutir também os projetos a fundo antes de decidir e antes de mudar o rumo do nosso município. Aqui cumprimos mais uma vez o nosso papel de poder legislativo e também, é claro, representantes de toda a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado e boa noite a todos.